e os dois não confirmaram esse favoritismo com jogos diferentes, contextos diferentes. O Palmeiras perdeu, o Flamengo empatou. Ou o Galo venceu, o São Paulo empatou, como você quiser. Mas pergunto, Michele, desses dois resultados, né? Primeiro, os dois te surpreenderam e qual te surpreendeu mais?
Me surpreendeu mais o empate do Flamengo com o São Paulo. Primeiro, né? Dois jogos bem equilibrados dentro de um Brasileirão que é muito equilibrado, marcado por isso quase sempre, né? Mesmo que um time esteja num momento ruim, você pode ter esses enfrentamentos e a gangorra simplesmente vira. Mas pelo que eu tinha visto do São Paulo, eu achei a reação do time muito interessante contra o Flamengo. Eu não esperava o São Paulo tão aplicado, tão com uma postura tão interessante, principalmente do ponto de vista defensivo, né? Porque ainda que no primeiro tempo a posse tenha sido mais equilibrada, no segundo tempo aí realmente uma postura bem mais defensiva do São Paulo, mas eu achei interessante quanto que os jogadores eles tiveram esse interesse pelo jogo e também disciplina tática ali para fechar bem os espaços do Flamengo por dentro. Então me surpreendeu em relação ao que o Flamengo poderia ter produzido e, na minha opinião, não produziu, né? Só conseguiu ter dinamismo nos passes quando encontrou ali, quando teve o Arrascaeta, e quando teve Arrascaeta e Pedro juntos aí ficou realmente muito bom. E aí a gente lembrou dos melhores momentos deles juntos, mas parecia um Flamengo que acreditava que faria o gol a qualquer momento, assim. E do outro lado, um São Paulo muito aplicado para fechar esses espaços por dentro. Achei que o Flamengo também pecou em colocar muita gente na base da jogada, né? Jorginho, Pulgar e os dois zagueiros. Talvez não precisasse de tanta gente ali para essa primeira construção, colocar mais jogadores entre as linhas de marcação ou permitir o avanço dos zagueiros com a bola. Talvez fossem ali algumas medidas que poderiam ajudar o São Paulo, aliás, o Flamengo, a quebrar um pouco da defesa do São Paulo. Mas achei um jogo bem equilibrado e aí me surpreendeu mais, assim. Mas é claro que Carlos Miguel, do ponto de vista de atuação surpreendente, acho que foi a atuação surpreendente da rodada no sentido negativo, né?
É uma noite para ser esquecida pelo goleiro do Palmeiras. Dudes, e aí, desses dois resultados, vão vendo a briga pela liderança, qual que te surpreendeu mais?
Ah, me surpreendi mais com o Palmeiras. Acho que o Palmeiras estava numa batida muito boa, né? Não tinha perdido. Eu tinha perdido um jogo no campeonato apenas, que foi para o Vasco, lá no começo do campeonato e fora de casa. De lá para cá, não tinha perdido mais, né, no Brasileirão. E jogando em casa é um time muito, muito forte. E na forma como foi o jogo, né? Acho que o primeiro tempo não foi excelente por parte do Palmeiras, mas acho que o Palmeiras foi melhor que o Atlético. Eu não esperava que fosse acontecer o que aconteceu no segundo tempo. E óbvio que a conta recai muito aí no Carlos Miguel e no erro bizonho que ele teve. É um erro muito feio para um goleiro de alto nível, mas é muito feio também para goleiros de outros níveis, né? Uma coisa assim difícil de explicar. Não é porque é um goleiro do Palmeiras, né? Se fosse o goleiro da Chapecoense errando desse jeito, seria terrível. E aqui não falo sobre grandeza da Chapecoense e sim posição no campeonato. Primeiro contra o último, né? Nessa comparação. Então, assim, é um lapso de concentração incrível que tira, né, várias possibilidades do jogo palmeirense. A primeira delas, né, de seguir daquela forma e de repente só se lançar ao ataque na reta final do jogo, se fosse o caso, né? O Palmeiras tem que reagir instantaneamente, não mais para buscar um gol, e sim dois. E até consegue um empate, né? Pressionou e conseguiu um empate. E ao ver o jogo, me pareceu que seria um ataque contra a defesa até o apito final. Mas aí o Atlético de novo chega à frente, né, e faz mais um gol. Acho que o Carlos Miguel também foi infeliz no segundo gol, ficar no meio do caminho, mas aí não é só na conta dele, não, tem erros do sistema defensivo palmeirense. Então, para mim, surpreendeu mais essa derrota do Palmeiras em casa, a segunda derrota do Palmeiras no campeonato.
Rafael Prates está novamente entre nós. Prates, meu amigo, olha aqui. Nós já colocamos o Andrés Gomes com o Ed Placa. Foram três votos. Mas importante ouvir a sua opinião, né? Você dá unanimidade para Andrés Gomes, atacante do Vasco?
Unanimidade. Andrés Gomes também, o gol mais bonito da rodada para mim.
E dos dois resultados envolvendo a briga pela liderança, né? Que nesse momento é de 6 pontos, né? A favor do Palmeiras, caiu, né? Palmeiras perdeu, Flamengo empatou, todo mundo tem motivo para reclamar, fala, ah, se eu tivesse vencido, estaria mais distante, se eu tivesse vencido, estaria mais perto, aquele negócio todo. Então, no final das contas, caiu para 6 pontos. Dos dois resultados, no Bank Arena e no Maracanã, qual te surpreendeu mais e por quê?
A vitória do Atlético, porque o Atlético chegou ao jogo no Nubank Park com mais inconstância. O São Paulo não ganha agora 7 jogos, mas o São Paulo teve um bom primeiro tempo contra o Atlético Paranaense. É que o momento ruim vai acumulando jogos sem vencer, e às vezes o que é bom fica ruim também, porque os resultados jogam muito contra, né? Mas o São Paulo havia demonstrado melhores coisas que o Atlético no recorte menor, né? E enfrentava, como falou bem o Gabriel Dodziak, o Palmeiras, que é o melhor time do campeonato até agora. Em casa não perdeu de ninguém, não perdia de ninguém até então o Palmeiras, né? Então acho que o contexto do jogo pro Atlético era mais difícil, por mais complicado que seja o que foi o jogo pro São Paulo no Maracanã. Então a vitória do Atlético foi mais surpreendente para mim do que o empate entre Flamengo e São Paulo no Maracanã.
Inclusive o Abel Ferreira, ele deu uma resumida, né, reconhecendo que o volume do Palmeiras foi maior, mas nada adianta o volume se você não fizer o golo, ou os golos, né? E é isso aí, a máxima de que futebol é bola na rede. Tem que botar a bola na rede. O Palmeiras não teve essa competência e também não impediu o Atlético de, nas poucas vezes que chegou, balançou a rede por também erros cometidos pelo próprio Palmeiras. Qual o detalhe?
Não, detalhe que o Abel, você pode ter certeza que toda vez que o time dele não vencer, ele vai falar exatamente isso, né? Que tem que fazer as chances criadas, mas eu sinto falta sempre, nas coletivas dele, para ele falar sobre qualidade das chances criadas, né? Porque ele fala em números. Então ele vai lá, termina o jogo, pega estatística, 22 finalizações. Logo nada, porque não teve uma chance do Palmeiras tão clara como a do Atlético, evidentemente, porque estava sem goleiro, né? E não teve nenhuma outra parecida aí com a do Igor Gomes para fazer o segundo gol. Então, assim, a forma como se cria a finalização, de onde é a finalização, quantas pessoas tem entre a sua finalização e o gol adversário, também importa. Senão fica realmente uma análise Excel, né? Você pega lá, chutes a gol, meus do adversário. Quem deu mais? Eu merecia ganhar. E não é assim, não é dessa forma que funciona, até porque o Palmeiras também teve muito mais finalização no segundo tempo porque estava perdendo o jogo, né?
Eu acho que também.
Eu também acho. Fala, Michele.
Não, acho que aí também entra uma questão de combinação de estilos de jogo, né? No momento que tem a falha ali do Carlos Miguel, e para mim era um jogo muito controlado pelo Palmeiras, o jogo ele fica muito mais desenhado para o Galo, né? E para a proposta do Galo. Da mesma forma, quando o Galo sofre um gol primeiro, é um jogo muito ruim, normalmente, para o Atlético Mineiro. Porque eles gostam dessa postura mais defensiva, de sair no contra-ataque e tudo mais. E o Palmeiras, muitas vezes, utiliza isso a seu favor, né? Muitas vezes começa muito intenso o jogo, faz o gol cedo e depois vai controlando para poder jogar também na possibilidade ali de uma transição. Mas eu acho que o Palmeiras criou de diferentes maneiras nesse jogo. Só que realmente pegou um adversário que sabe muito bem encarar esse tipo de cenário. Né, o Galo que se ajustou, está se ajustando com o Eduardo Domingues e que sempre que precisou fazer essa proposta mais defensiva, quando já estava ganhando o jogo, para mim esse é sempre o melhor cenário para o Galo. E dificilmente, né, o Palmeiras encontraria o Everson fazendo o que o Carlos Miguel fez. Né? Acho que ele, até o Carlos Miguel, não sei se vocês ficaram com essa sensação, mas depois da falha eu fiquei com a sensação de que ele estava procurando um milagre para fazer, assim, tentando corrigir de todo jeito. Inclusive, acho que ele sai muito mal no segundo gol do Atlético Mineiro por tentar corrigir
o que tinha feito. Ele sai perdido de posição. Eu acho que ele sai perdido. O primeiro bote dele já deixa ele no meio do caminho pro nada, né? Quando ele sai, já ele começa a contar com a sorte de algum erro, porque ali tá no meio do caminho. Ali ele não consegue impedir nada. Na primeira saída dele, ele já se coloca numa posição que ele não vai conseguir impedir nada. Vai só ficar no meio.
Exatamente.
No meio do caminho. Eu acho que uma discussão semelhante deve ser colocada na mesa do Flamengo do trabalho do Leonardo Jardim. Né? Eu não consigo enxergar um DNA desse time do Flamengo ainda. Uma característica, uma especialidade da casa. Né? Houve uma quebra de trabalho por opção da diretoria, começou o trabalho do Leonardo Jardim. E eu vejo um Leonardo Jardim ainda muito dependente de movimentos individuais, bolas que sobram, situações, lampejos de jogo. Eu não vejo um Flamengo que controla o seu adversário com a bola no pé. Não vejo um Flamengo que controla o seu adversário no contra-ataque. Ou que ameaça constantemente o seu adversário com contra-ataque. Que me parece até essa que é a proposta inicial desenvolvida, mas para mim não foi plenamente desenvolvida. Eu vejo um Flamengo que também não se impõe nas bolas pelo alto e que é frágil em alguns momentos também na bola pelo alto no seu setor defensivo. Então, é aquela coisa que eu não consegui detectar, Prates, esse ainda um DNA no trabalho do Leonardo Jardim. Ainda, como repito, uma especialidade da casa. Os resultados acontecem? Acontecem. Há muito talento reunido? Há talento reunido. E por isso, muitas vezes, o resultado acontece mesmo sem qualidade de jogo coletivo. É aí que eu queria chegar. Você também acha que está faltando essa qualidade de jogo coletivo ainda ao Flamengo? Falta uma característica ou você não enxergou isso?
Não, estou com você, Éboli. É muito baseado, obviamente, é um trabalho baseado muito na qualidade individual dos jogadores. E é o melhor elenco do continente, né? Se o Palmeiras é o segundo, o Flamengo é o primeiro. Enfim, são os dois melhores grupos de jogadores da América do Sul. Isso tem um grande peso. Me parece que o Leonardo Jardim até agora, assim, os destaques do trabalho dele são destaques muito ligados, talvez, a posicionamento de jogadores. O Samuel Lino observado mais pelo centro e menos pelo lado. Então, assim, é uma coisa, me parece, muito individualizada mais que a parte coletiva. A parte coletiva, estou com você. Não é um trabalho, assim, talvez, de uma grande marca coletiva, mas de algumas marcas individuais, de posicionamento de jogadores, de um trabalho que é muito voltado para confiar no poder individual dos jogadores que resolvem os jogos, principalmente. Me parece que, nesse momento, é mais por aí. Vem resultado, mas viria, eu acho, que com quase todo mundo, né? Mas, coletivamente, eu assino embaixo o que você falou.
A gente vai, daqui a pouquinho, discutir também, foi uma temática da rodada, né? Quer dizer, a estreia do impedimento semiautomático, e também queria discutir com vocês o comportamento dos jogadores mais uma vez, até porque no dia 10 de agosto está marcada uma reunião da CBF com os clubes para discutir aí, pacote anticeira, a gente vai adotar o quê, quais as regras. E para mim ontem foi mais uma rodada assustadora nesse sentido. Mas vamos finalizar as questões técnicas da rodada. E aí está em função disso que eu acho que não é uma ponta de chuteira que tirou a possibilidade do Flamengo de ganhar o jogo. É justamente essa falta de qualidade no seu volume de jogo que deixou o time mais distante. E mérito do São Paulo também, é claro. Atlético Paranaense, gente. Atlético Paranaense acabou sendo o vitorioso nessa parte alta da tabela. Foi o único dos G6 que venceu, né? Se aproximou, está a 2 pontos do Flamengo, com um jogo a mais, e está a 8 pontos do Palmeiras, com o mesmo número de jogos. É motivo para fazer o Atlético Paranaense pensar numa projeção de título ou mais em se consolidar na disputa por uma vaga na Libertadores, Michele?
Eu acho que tem que pensar na vaga para Libertadores, assim, entendendo que é uma grande campanha, ainda mais de um time que retornou da Série B. Acho que é um argumento muito válido de que o Atlético Paranaense teve um ano muito ruim, caiu, né? No ano de seu centenário, inclusive, caiu, mas ali destoou do que vinha fazendo, né? Do que vinha competindo o Atlético Paranaense naquele ano em que foi rebaixado, mas voltar é sempre muito difícil, né? E eu lembro que no começo do ano, repórteres do Paraná falavam, né, da dificuldade do Atlético Paranaense, também do Coritiba, os dois times do Paraná, na Série A, de competir com o quanto estava se gastando na última janela. E o Atlético Paranaense meio que está dando uma lição, assim, do ponto de vista de scout criativo mesmo, de buscar nomes um pouquinho fora do radar, assim, e fazer render. É um grande trabalho do Odair Hellmann, mas eu tento ser um pouco cautelosa pensando em briga pelo título, porque acho que para brigar lá em cima é muito uma questão de constância, que esse time sim tem apresentado, mas a gente recém começou o retorno, tem muito, muito pela frente, é um time muito competitivo, a gente não sabe nem se esse Atlético Paranaense, com as peças que tem colocado em campo, vai até o fim da janela, por exemplo, com todos esses jogadores, né? Tem muitos jogadores de qualidade que podem atrair o olhar de outros times e aí deixar o país, né? Tem tudo isso. Mas assim, é uma grande campanha mesmo. Agora, se tem uma frente que acho que o Atlético Paranaense pode até aparecer mais, e agora contra o Vitória é um grande desafio, porque são times parecidos em termos de proposta de jogo, é na Copa do Brasil. Né? Acho que a Copa do Brasil, sim, é uma possibilidade de título real para o Atlético Paranaense, mesmo nesse ano de retorno à Série A, que é sempre desafiador.
É, e é um time que também criou uma identificação com essa competição. É, não vai pegar o Flamengo, que eu acho que o confronto que mais aconteceu na Copa do Brasil é Flamengo e Atlético Paranaense, mas vai pegar o time que derrotou o Flamengo. Quer dizer, impressionante, também é rubro-negro. Mas eu estou contigo nessa, está muito forte. Chega, nesse momento, o Atlético Paranaense é um dos candidatos mais fortes aí também à conquista da Copa do Brasil. Dudes, a respeito do Brasileirão, que linha que o Atlético Paranaense deve acreditar mais?
Eu concordo bastante com a Michelle, só adiciono, né, que imagino que ela também vai concordar, que sonhar não paga imposto, por enquanto. Então, dá para pensar nisso, né? Assim, olha, se titubear a turma lá de cima de novo, tira mais dois pontinhos aqui, mais três ali, quem sabe, né? Mas óbvio que o principal objetivo não é esse. O principal objetivo é ter um Brasileirão tranquilo, esse é o primeiro. O segundo é tentar alguma coisa numa Copa Libertadores, porque afinal de contas um Brasileirão tranquilo já te garante Sul-Americana automaticamente. Segundo objetivo seria a Libertadores e terceiro objetivo, título, né? Se tudo culminar, conspirar a favor, né? Pode ter algum tipo de escapada aí do Atlético Paranaense, que é um time muito bem treinado e vale só o raciocínio, né? A reflexão. Um trabalho de longo prazo, né? Sobe de uma divisão para outra, tem possibilidade de também ter ajustes aí, e você tem uma sequência, e você tem o tal do DNA que a gente conversou brevemente sobre o Flamengo, o Atlético Paranaense tem. Talvez não tenha qualidade, evidentemente não tenha qualidade de outros elencos, não deveria estar em terceiro pela qualidade do elenco, mas o trabalho é muito bem feito, as peças encaixaram, o banco não é muito bom, mas o time titular é muito bom, dadas essas condições que foram estabelecidas, e a equipe está aí.
O Prats, tivemos uma grande vitória do Botafogo contra o Cruzeiro, né?
1-0,
deu uma freada legal no Cruzeiro. Esse resultado eu também não esperava muito, não. E o Franklin, né, o português, o Franklin Carvalho, ele tá conseguindo se desdobrar em meio às preocupações todas, as turbulências todas no Botafogo, né? Esse resultado me surpreendeu no Mineirão, viu? Me surpreendeu.
Eu também fiquei surpreso. Agora, o que não surpreende até agora também, a gente falava de bons trabalhos, o Daniel Helman realmente é um trabalho muito bom no Atlético Paranaense, o Franklin Carvalho é um belo trabalho no Botafogo, numa condição de rejuvenescer muito o grupo de jogadores, um outro elenco, ele colocou jovens que estão dando respostas muito boas. O Justino, que fez o gol ontem, tem jogado bem. O Guinho entrou muito bem como volante. É assim, é um elenco mais modesto em relação a nomes, mas é um time muito bem treinado pelo Franklin Carvalho. Muito bem treinado. E a gente vê muito assim clubes que vivem situações difíceis fora de campo, né? E o treinador sempre vai ter ali uma muleta para se apegar. Olha, aqui é muito difícil, você não sabe direito o que vai acontecer, é meio bagunçado. Então ali vira também para o treinador, nem sempre é uma muleta, muitas vezes é uma realidade, mas se o trabalho não anda, o treinador tem outros subterfúgios para se apegar. Botafogo poderia ter. Franklin Carvalho nunca quis esses subterfúgios. Sempre falou muito de concentrar o time em campo, trabalhar no campo, melhorar o time no campo, e melhorou muito com ele. É um bom trabalho do Franklin Carvalho, que ontem, né, Éboli, foi o aluno que venceu o professor. Né? Então, assim, o Arthur Jorge, que era o técnico, e o Franklin Carvalho era o auxiliar dele naquela passagem vitoriosa pelo Botafogo. E ontem o Franklin Carvalho comandou o time numa vitória, assim, muito, muito, muito marcante, com autoridade, porque pouca gente vai ganhar do Cruzeiro no Mineirão, e o Botafogo ganhou ontem por 1-0.
Deu uma quebrada legal aí na ótima sequência do Cruzeiro. O Cruzeiro vinha subindo na tabela, e com essa parada aí, pelo menos é aquela pequena, né, aquele balde de água fria, mas o Cruzeiro, sem dúvida alguma, vem melhorando bastante. Mia até fez, também comentou esse jogo, né, Mia? E Botafogo, depois do gol ali, segurou a bronca, né?
Sim, conseguiu sustentar muito bem, né? E aí, assim, concordo com tudo que o Prats falou, e digo o seguinte, o Franklin Carvalho ainda conseguindo dar ritmo também para jovens jogadores do time, né? O Justino, zagueiro, que tem se saído muito bem, já desde antes da parada, inclusive, antes da parada para a Copa do Mundo, ele já tinha sido acionado. Lembrando que esse Botafogo começa a temporada no Campeonato Carioca com o Sub-20, né, com o Belão, técnico do Sub-20, comandando a equipe. Os jogadores, inclusive, se desdobrando entre Copinha e Carioca, jogaram muitos jogos em sequência, assim, quase não tiveram descanso. O Guinho, o que é o primeiro volante hoje do Botafogo, também está jogando muito bem. E um outro destaque, se falou muito do Danilo e tudo mais, e talvez toda a novela Danilo tenha feito a gente fechar o olho um pouco para o que o Franklin estava fazendo, mas o Botafogo que vence o Cruzeiro é um Botafogo que vence o Cruzeiro sem passar por uma atuação boa do Danilo, assim, foi uma atuação média, normal, assim, nada demais. É um Botafogo que vence o Cruzeiro a partir de uma grande atuação da sua linha defensiva, dos dois volantes, o Guinho e Medina, e do que para mim é a joia do Botafogo, que é o Álvaro Montoro, camisa 10. Porque, assim, é impressionante o que joga o Montoro também. Então, o Franklin ele foi achando soluções, e é muito interessante ouvi-lo também nas coletivas, porque ele é um técnico muito, muito franco e objetivo. Vai ter deslizes, como qualquer outro, mas ele sempre fala que os jogadores não estão prontos, assim. Ele é muito aberto para falar sobre isso. Então tem sido bem interessante acompanhar essa evolução do Botafogo.
Eu falei do recorde positivo do Cruzeiro, ó, em 10 jogos, essa foi a segunda derrota do Cruzeiro em 10 jogos, nos últimos 10 jogos no Campeonato Brasileiro, que mostra o tamanho dessa vitória do Botafogo.
Qual é, Bolívia?
Vamos. Oi, fala-me.
E muito rápido sobre o Cruzeiro, só porque nesse jogo não tinha o Matheus Pereira e nem o Gerson, que são desfalques super importantes, e o time claramente sentiu isso. E o Cruzeiro, que vendeu o Christian, não tinha o substituto do Christian também, né? Que era o Gabriel Peck, que se machucou. Então, acabaram sendo desfalques bem pesados para o Cruzeiro nessa partida.
É, sem dúvida alguma, né? Na parte de criação, pesa muito você não ter jogadores desse quilate, né? É, vamos fazer o nosso primeiro intervalo comercial? Nosso primeiro intervalo comercial, logo depois do intervalo comercial, a gente faz aqui o Repórter CBN e volta no segundo tempo com mais assuntos envolvendo o Brasileirão. Sai daí não, hein?
4 em campo.
Oferecimento, mecânico amigo, só use peças de qualidade premium, Morro e Amortecedores, Axios, Ferodo e Champion, Wonder, ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais. Futebol com churrasco Maturata? Chama que eu vou.
Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
De meia em meia hora, as notícias mais importantes estão no Repórter CBN. Um resumo das informações no Brasil e no mundo. Fique bem informado ouvindo o Repórter CBN. Todos os dias, de meia em meia hora, na programação da CBN. Dan Stubach, José Godoy e Luiz Gustavo Medina comentam com leveza e muita descontração os destaques do noticiário. De segunda a sexta, dentro do Jornal da CBN, o trio conversa com Milton Jung e Cássia Godoy no quadro Hora de Expediente. Às sextas, depois do ponto final, os três comandam o fim de expediente. A cada programa, um convidado especial. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. As últimas novidades do mundo da tecnologia, os lançamentos mais recentes e as melhores dicas para descomplicar a sua rotina. Dia a Dia Digital, com Tássio Veloso.
também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. As reflexões sobre o nosso dia a dia, com Mário Sérgio Cortella. As principais novidades da tecnologia, com Tássio Veloso. As discussões mais recentes do mundo digital, com Pedro Doria. E a tradução dos assuntos jurídicos, com Walter Panganiello Mairovic. Conversa de primeira. De segunda a sexta, dentro do Jornal da CBN. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. 4 em campo. Intervalo. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Segunda-feira, 27 de julho de 2026. O ex-prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, do PSD, lidera todos os cenários de primeiro e segundo turno nas eleições para o governo fluminense, conforme aponta a pesquisa Genial Quest. No primeiro cenário, Paes acumula 38% contra 10% de Antônio Garotinho, do Republicanos, e Douglas Ruas, do PL, cada. Em seguida, William Siri, do PSOL, aparece com 2%. O levantamento ouviu 1.200 eleitores entre os dias 21 e 25 de julho, a margem de erro de 3 pontos percentuais. O nível de confiança das estimativas é de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número RJ02671/2026. Um relatório do Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV alerta que cortes no financiamento internacional, redução de serviços comunitários e dificuldades de acesso à prevenção podem provocar o ressurgimento de uma epidemia global, colocando em risco a meta de acabar com a AIDS como ameaça à saúde pública até 2030. Em contraste, médicos dos Estados Unidos anunciaram 2 novos casos de possível cura do HIV. Ambos os pacientes interromperam o uso de antirretrovirais e seguem sem carga viral detectável há mais de um ano. Com isso, o número de casos de cura ou remissão do HIV reconhecidos pela Sociedade Internacional de AIDS chega a 13. No horário de Brasília, 8h36.
Repórter CBN, as principais notícias do dia, a cada meia hora. Quatro em campo. Apresentação, Carlos Eduardo Éboli. Segundo tempo.
Muito bem, segundo tempo de jogo aqui no 4 em Campo com Michele Silva, com Gabriel Dudziak, com Rafael Prats. Um dos destaques dessa rodada, 20ª rodada, a estreia do impedimento semiautomático, né? Que não impediu as reclamações, as discussões, né? É aquele negócio. Primeiro, a turma reclama que falta precisão, né, na operação do equipamento lá do VAR. Agora a reclamação é porque está muito preciso. Não pode, uma ponta de chuteira, não pode, como é que pode, não pode ser. Mas tem um questionamento aí que eu vou colocar aqui para vocês, que eu acho que não muda em nada, minha opinião já não muda em nada, porque vai continuar tendo discussão, para mim não é isso que faz a diferença. Você duvida da honestidade, aí temos um problema, né? É dúvida constante sobre a honestidade das pessoas envolvidas no processo, que é a tal da origem da saída da bola, a origem do lance. Esse equipamento, né, esse semiautomático utilizado no Brasil, que é o mesmo utilizado na Premier League, ele não mostra o momento do contato do lançamento. do passe. A bola, o pé na bola, ela saindo. Só mostra ali, para informação geral, o posicionamento final daqueles que vão receber a bola, envolvidos na chegada da bola. Atacantes, defensores, aquela história toda. Aí eu pergunto para vocês, né? E esse foi um questionamento. Tem que mostrar para minimizar dúvida, para diminuir reclamação, até mesmo como informação. Oferece o pacote completo da imagem do lance e depois faz a animação aproximando a linha ali dos jogadores que estão no recebimento da bola. Pergunto. O lance deveria ser mostrado, a CBF deveria trabalhar junto a quem tem essa tecnologia para mostrar todo o lance, mostrar a saída da bola. Vocês acham importante mostrar essa saída da bola, Michele?
Acho importante, porque é uma questão de transparência e não me parece algo complexo. Outras ligas fazem, me parece algo relativamente simples de mostrar e transmitir para o torcedor, para, enfim, qualquer um que esteja assistindo. Acho que é uma questão simples de resolver, importante, e me surpreende até que já não seja assim, porque a gente viu o impedimento semiautomático sendo aplicado e muitas vezes tem esse ponto de corte ali, de onde tem o momento do toque na bola, né? Isso às vezes é mostrado, então acho importante, assim. Acho importante, mas o fato de eu achar importante não significa que eu concordo com todas as reclamações que estão sendo feitas, porque o nosso negócio é reclamar, impressionante.
Exatamente, o nosso negócio é reclamar.
Inclusive...
Então, nova tecnologia, você vai aprimorando a reclamação, inclusive, né? Eu não sei, Mia, olha só, na Copa do Mundo mostrou muito a origem, porque também a Copa do Mundo foi um conglomerado, foi um conjunto de empresas, inclusive com o tal do chip na bola, que detectava o toque exato na bola. Aí tinha mostrando... Eu não tenho a lembrança exata, mas eu tenho uma leve memória na Premier League, que é usado o mesmo instrumento, também não mostra a origem da jogada. Eu acho que também é já essa coisa frisada no final, já com animação. Eu acho que também é assim na Premier League. Mas diga, o que você ia falar?
Não, eu só ia complementar que, do ponto de vista de reclamações, parabéns a todos os envolvidos em Bahia e Corinthians. Que jogo horrível. Só isso. Que eu não pude falar.
Isso é uma segunda parte que eu vou discutir com vocês, que é a questão das simulações, que para mim, assim, depois de uma... Não, daqui a pouco a gente fala. Primeiro eu quero também ouvir do Dziak Prats, tem que ter, é importante para efeito de informação, diminuir dúvida ou reclamação, mostrar o lance por completo. E aí, Dudes?
Eu acho que é mais ou menos o que a Michele falou, assim, no sentido de não deve ser difícil fazer, mas o objetivo, assim, eu não embarco muito, sabe? Porque quem está pedindo isso, não acho que esteja querendo exatamente transparência ou querendo entender alguma coisa. Eu acho que é pelo barulho mesmo, porque, em última instância, é o seguinte... O campeonato é organizado pela Confederação Brasileira de Futebol. Ela tem os árbitros credenciados, ela tem o VAR dela, ela tem o monitor dela, ela tem os critérios dela, ela agora tem o sistema de câmeras dela. Se quiser fazer alguma corrupção, vai fazer, entendeu? Não tem como. Você vai ficar querendo mais transparência. Há pouco, né, antes da Copa, estavam pedindo que todos os diálogos do VAR fossem divulgados, estavam pedindo para todas as conversas o tempo todo serem divulgadas. Não tem fim. Então, assim... Se não é difícil fazer, coloca lá para a gente entender o momento do passe e semiautomático onde é que pegou. Mas eu não acho que o objetivo de quem pede seja algo construtivo.
Prats?
Não, também os companheiros falaram muito bem. A dúvida que eu tenho é a seguinte aí, Éboli. As discussões são todas válidas, muitas ideias são interessantes, sugestões também. Agora, são sugestões para tentar melhorar a ferramenta ou por causa, depende do time que faz o gol, a sugestão que ela fica mais forte. É isso que a gente tem que discutir também. Porque às vezes depende do time que faz o gol, é um barulho. Depende do time que faz o gol, é outro barulho. Então assim, são sugestões.
O importante é fazer barulho, hein, Prato?
Não, é porque é o seguinte, Éboli. O gol anulado do Flamengo tem um barulho. A ponta da chuteira foi anulado o gol do Flamengo. O Guano lá da Chapecoense tem um outro barulho. Não podemos ser hipócritas aqui. É um fato,
também,
gente.
Também teve ponta de chuteira na Fonte Nova.
Teve também ponta de chuteira na Fonte Nova. Né? Talvez pro Bahia ter um barulho. Se fosse Corinthians, era outro barulho. Então, assim, se as sugestões são para melhorar, né? Ótimo. A gente tem de avaliar e eu acho que muitas serão acatadas ou serão discutidas. Agora, me parece que é uma sugestão muito voltada para depender do time que teve o gol anulado. Aí é outra conversa. Aí é clubismo técnico, se é que você me entende, viu, Éboli?
Totalmente. Em cima do parabéns aos envolvidos, como bem destacou a Michele, no que diz respeito ao comportamento dos jogadores. A gente está vindo de uma Copa do Mundo onde houve uma espécie de choque de ordem, né? Motivado, sim, por um pacote anti-cera, que, na minha opinião, funcionou bem, que acabou, de uma certa maneira, inibindo determinados comportamentos e, quando não inibiu, puniu, né? A cera, a simulação. Então, a gente viu um outro jogo, uma dinâmica diferente no que respeita ao comportamento dos atletas. Aí vem, volta o Brasileirão e, como disse a Michele, um show de horrores. Concordo plenamente, um show de horrores. O que aconteceu na Fonte Nova, assim, é um negócio patético, ridículo, que extrapola o limite com sobras do aceitável, né? A simulação do Serna no Fluminense, a simulação do Justino do Botafogo também, o Wendel do São Paulo, que antes de ser substituído sentou no gramado e foi escoltado pelo árbitro. A arbitragem não pode aceitar isso. O Daronco, ele pensou em dar um cartão amarelo, desistiu, e não só desistiu, como ele escoltou o Wendel até a beira do gramado. Ou seja, ele fez tudo o que o Wendel queria. O Wendel não conseguiu fazer sentado, mas ele fez em pé e conseguiu praticar a cera que ele queria no final do jogo, no Maracanã. Então, cara, a arbitragem não pode ser conivente com isso. E a CBF marcou essa tal reunião no dia 10 de agosto com os clubes, séries A e B, para debater a implementação dessas novas regras, o pacote anti-cera que foi utilizado na Copa do Mundo, para, de repente, já colocar em prática ainda mais no meio do caminho no Campeonato Brasileiro. O que vocês acham a respeito disso? Assim, já tinha que estar colocando em prática, chamou demais a atenção. Como inibir esse tipo de comportamento que a mim me irrita muito, 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 e ficou grosseiro demais nessa rodada que passou no final de semana, hein, Mir?
Eu penso que já deveria estar sendo colocado em prática, se não já na volta do futebol brasileiro, porque tinha ali rodada atrasada e tudo mais, mas, poxa, a gente começou aí um retorno, né? Só tem o jogo do Mirassol e do Flamengo, que ficou para trás, assim. Poxa, já poderia começar daí todo um retorno com as novas regras. Eu acho que isso aí é para além de clube A, clube B, e talvez por isso não tenha sido implementado, né? A gente funciona muito nessa lógica do vai me beneficiar, vai me prejudicar, e não um debate proativo mesmo, pensando até no jogo de futebol como um produto, né? Então, talvez até por isso que não se tenha existido um debate, né? Acho que quando os clubes eles se propõem a debater liga, por exemplo, e tudo que se fala é no dinheiro que eles podem ou não receber, acho que já diz muito, né, sobre o que importa para o futebol brasileiro, né? E aí pensando nos clubes e também na CBF. A gente não tem um debate proativo nesse sentido, né? O Campeonato Brasileiro parou durante a Copa do Mundo. Parou, mas teve ali um retorno um pouco antes para a preparação de todo mundo. Poderiam ter feito uma reunião em meio à Copa do Mundo para organizar isso, para alinhar isso. Medidas que foram implementadas na Copa do Mundo e não podem ser no Brasileirão, sendo que só melhorariam o nosso campeonato. Não tem um ser humano que goste de futebol que tenha visto Bahia e Corinthians e não tenha se indignado. Porque o tempo dessa pessoa que assistiu o jogo, ele foi roubado. O tempo foi roubado.
Foi.
O choque
foi.
De cabeça, entre muitas aspas, do David Duarte com o Garro nos primeiros minutos, que o Garro fica 3 minutos no chão.
Nossa.
Cara, desculpa, aquilo ali é assim, a tarefa do jogador de futebol é jogar bola. E parece que todo jogador que entra em campo no Brasileirão, tudo que ele não quer é jogar bola. Então, para mim, já deveria estar implementado já há muito tempo.
E a gente fala, Prates, assim, é o futebol brasileiro, que não é propriamente assim, só o jogador brasileiro. A gente está citando jogadores estrangeiros que atuam aqui. E a impressão que eu tenho é que é isso. O olhar, até mesmo de jogadores que vêm de fora, já é um olhar seguro de que é isso. O Campeonato Brasileiro, o futebol brasileiro, talvez se estenda assim ao futebol sul-americano, é um campo de liberdade total de expressão para canalice, entendeu? Para malandragem, para trapaça. E você faz se quiser, que vai ficar rolando e nada vai acontecer. Isso é muito ruim para a imagem, né, do que a gente chama de produto futebol brasileiro. A gente passa essa imagem, na tua opinião, de que aqui é isso mesmo, pode rolar à vontade que não vai acontecer nada?
Sim, passa essa imagem sim. Não sei se é uma grande preocupação em mudar essa imagem. Talvez quem analisa futebol, quem acompanha os jogos, fica mais incomodado do que quem joga, do que quem participando daquilo lá na hora do jogo, né? É muito assim de, ah não, tem que ter essa certa manha, essa certa malandragem, essa certa esperteza. Agora não tem jogo, né? Não tem jogo. E ontem eu vi depois de Bahia e Corinthians a entrevista coletiva do Rogério Ceni, e o Rogério fez muitas críticas ao Ramon Abate Abel, e falou que no intervalo o Ramon Abate Abel reclamou que os jogadores não ajudavam, não queriam jogar e não tinha como apitar. E o Rogério falou o seguinte, não, pra mim foi o contrário. O árbitro que não deixa os jogadores jogarem. Não, senhor. Não, senhor. Os jogadores que não deixam o árbitro trabalhar. Os jogadores não deixam o árbitro trabalhar, não fazem questão nenhuma de cooperar com o jogo, de ajudar que a partida ande. Então, assim, tô com a Michelle. A gente vai discutir aqui regras já implementadas e que deram um resultado muito bom na Copa do Mundo. Aí, claro que fica uma imagem que na Copa do Mundo tudo é bom, tudo funciona. Por que o Ramon Abate Abel apitou bem na Copa? Por que o Wilton apitou bem na Copa? Por que o Klaus apitou bem na Copa? Porque eles apitaram o jogo. Havia uma preocupação dos jogadores em jogar a partida, em disputar o jogo. O VAR chamou, vai ao VAR o árbitro para verificar o lance. Aqui não. Aqui é uma gritaria, os jogadores estão no banco de reservas, entram no campo, não tem nenhum tipo de comportamento, de educação, de cooperação com a arbitragem, com boa vontade para tentar jogar. Então, assim, o comportamento dos jogadores aqui é muito pior do que a arbitragem. É que uma coisa acaba puxando a outra, né? Mas eu tô com a Michelle. Para mim, essas regras deveriam estar implantadas e colocadas em prática nesse reinício do Campeonato Brasileiro.
A minha dúvida, Dudes, é se os clubes vão abraçar essas regras. É do interesse dos clubes abraçar essas regras nessa discussão dia 10 de agosto, viu?
Eu também estou com essa dúvida. A Michelle disse muito bem, qualquer pessoa que gosta de futebol é a favor das regras. Mas quem dirige futebol, eu não sei se é a favor de futebol. E assim poderia ter sido discutido durante a Copa, mas durante a Copa os presidentes de federações e clubes estavam fazendo o quê? Estavam na Copa também. Eles foram lá ver o jogo. Quem trabalha com futebol nessa instância de dirigente não está muito interessado em futebol exatamente, e sim em outras coisas, em outros momentos, né? Então, eu acho que quem encampar essa ideia vai estar realmente assinando um compromisso com o futebol. E quem for contra vai mostrar realmente o que é. Queria também subscrever o que disse o Prats. Todos os brasileiros que apitaram Copa do Mundo foram bem apitando os jogos de Copa do Mundo. Houve ali uma gritaria sobre o Wilton no primeiro jogo, porque ele expulsou 3 jogadores, mas todas as expulsões são corretas ou passíveis de discussão em um nível assim, olha, eu interpreto isso e você aquilo. Não houve nenhum absurdo. Tanto é que ele foi até cotado para apitar a final da Copa do Mundo. Não por nada, e sim por mérito. E o Klaus se viu aí envolto numa trama geopolítica intrincada com o presidente dos Estados Unidos, porque lá a banda toca de outra forma, né? A presidência dos Estados Unidos funciona de outro jeito, mas ele mesmo não cometeu nenhum erro também. Eles conseguem apitar lá. Por que eles não conseguem aqui? E sim, por causa dos jogadores e comissões técnicas e um ponto que não citamos, imprensa. Imprensa. Imprensa adora pegar o frame paradinho e falar, foi falta ou não foi falta? Imprensa adora mostrar a cabeçada ali no garro e falar, tinha que ser expulso ou não tinha? Ou ver um lance em câmera lenta e falar, isso aqui é um completo absurdo. E adjetivos e mais adjetivos para questionar a lisura do campeonato e questionar o caráter do profissional de arbitragem. Então, é todo um clima formado para que o árbitro entre em campo sendo a figura mais frágil, tendo a honestidade questionada, a autoridade diminuída e todo mundo querendo tirar vantagem. Porque também tem mais um elemento, que esse acho que nunca vai deixar de existir aqui, que é o vencer a qualquer custo. Para vencer, nossa, vale tudo. Vale enganar, vale fingir, vale tentar se aproveitar de cada brecha de regulamento. E o cara que não fizer isso é porque não quer ganhar. Se não fizer toda a sujeira permitida pelo regulamento, é porque você não está querendo ganhar o suficiente.
Vamos ver, né? O que vai acontecer nesse dia 10 de agosto, mas é tudo muito claro, tudo tão evidente e, ao mesmo tempo, tudo tão constrangedor. Meu Deus, vamos lá. Fazer mais um intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta.
4 em campo.
Na hora da torcida, vale tudo. Curtir, vibrar.
Política, economia, esportes e uma seleção de comentaristas de primeira. Jornal da CBN. As notícias que podem mudar o seu dia. Todas as manhãs, ao vivo, na CBN. Apresentação, Milton Jung e Cássia Godoy. As principais notícias do dia, no Brasil e no mundo. Seu final de tarde com muita informação e reflexão. Sempre com leveza e bom humor. Débora Freitas e Carolina Moran trazem o que de fundamental você precisa saber. E contam diariamente com as análises de Vera Magalhães. Ponto Final, de segunda a sexta, na CBN.
Futebol brasileiro bem jogado. Teoricamente, são dois defensores de que o futebol aconteça no campo, né? Diniz, muito mais ostensivo nessa sua defesa. E os comandados dos dois fizeram um papelão imenso na partida de ontem lá na Arena Fonte Nova. Bom, Corinthians, que tem aí um acerto com o Memphis Depay, enfim, para a renovação de contrato com o atleta holandês. Duração de 2 anos desse novo vínculo, lá atrás o Depay estava pedindo 3. É esperado que o atacante retorne ao Brasil nos próximos dias para passar por exames e assinar essa renovação. Ainda não há no Corinthians, no entanto, convicção de que o acordo está fechado, porque é necessário aí alguns acertos, por exemplo, no que se refere a quanto o Corinthians precisará pagar ao Memphis Depay nos próximos meses. De acordo aí com a apuração do GE.Globo, o novo contrato vai ter um modelo diferente, com remuneração bem inferior ao vínculo atual que foi assinado lá em setembro de 2024. Esse acordo, né, vai contemplar ainda o pagamento de uma dívida de R$42 milhões que o Corinthians tem com o Memphis. O valor vai ser dividido em 4 parcelas de R$10,5 milhões, pagas a cada 6 meses. Então, nos próximos dias deve acontecer essa assinatura e também exames médicos, porque há uma preocupação do Corinthians em relação às condições físicas do Memphis Depay. Nos últimos tempos, né, o Depay ficou muitos e muitos jogos sem atuar por causa aí de questões físicas, e como já não é um garoto, já está aí com 32 anos, esse tipo de situação pesa, sobretudo quando a gente está falando de um vínculo de 2 anos, que é o que o Corinthians vai assinar e vai ter que bancar, porque afinal de contas já tem que pagar valores aí que deve ao atleta.
Quatro em campo.
Muito bem, ponto final no programa de hoje. Essa é aquela semana que está tudo junto e misturado, né? Porque tem Brasileirão, aí volta também Sul-Americana, e no final de semana tem Copa do Brasil. Essa semana, você é de uma bússola, viu, Praia? Você tem bússola aí pra gente?
Ah, eu tenho sim. Saber o que tá amanhã fazendo? Eu sei que é Sul-Americana, quarta eu sei que é Brasileiro e Sul-Americana, quinta aí é Brasileiro também, mas tem Sul-Americana também. Sábado é Copa do Brasil, domingo é Copa do Brasil. E semana que vem, na quarta e na terça, também Copa do Brasil. Isso eu sei. Depois eu me pergunte
muito bom,
mais.
Muito bom.
É um GPS humano.
Nossa. Obrigado. Né? Eu não lembro mais o que você falou, mas obrigado.
Amanhã Sul-Americana.
Amanhã você repete.
Na quarta é Brasileiro e Sul-Americana. Na quinta é Sul-Americana. Aí no sábado é Copa do Brasil, domingo é Copa do Brasil. Na terça da semana que vem é Copa do Brasil. Vai marcando aí. Quarta é Copa do Brasil. Na quinta também tem Copa do Brasil. E na outra semana, não nesse final de semana, no outro, aí é Brasileirão. Aí é Brasileirão. Não esse aqui, no outro, no outro.
Não tem Libertadores, né?
Não, Libertadores é depois, é já em agosto, na segunda semana. Aí depois tem o Brasileirão mais um pouquinho, tem Sul-Americano mais um pouquinho. Não acabou não, né, Bolívia?
Tchau. Não, acabou. Tchau. Até amanhã. Boa tchau, noite. Prats, Mi, Dudes. Tchau, valeu. Acabou.
Quatro em campo.
Oferecimento Mecânico Amigo. Só use peças de qualidade premium. Morro e Amortecedores, Axios, Ferodo e Champion. Vonder, ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais. Futebol com churrasco Maturata? Chama que eu vou.
Apresentação Carlos Eduardo Éboli.
Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Segunda-feira, 27 de julho de 2026. A nova pesquisa Genial Quest mostra o senador Sérgio Moro, do PL, na liderança pela disputa ao governo do Paraná. Em três cenários simulados, Moro oscila de 39% a 40% das intenções de voto na primeira rodada da eleição. O deputado estadual Requião Filho, do PDT, aparece em segundo lugar, variando entre 18% a 24% do eleitorado. O levantamento ouviu 1.104 pessoas com 16 anos ou mais entre os dias 21 e 25 de julho. A margem de erro é de 3 pontos percentuais. Para mais ou para menos, o nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob número PR04818/2026. Em encontro com Lula, o presidente da Coreia do Sul anunciou acordo sobre minerais críticos e a iniciativa visa expandir a cooperação na cadeia de suprimentos. Além disso, foi criada uma equipe para viabilizar um trato de livre comércio entre o Mercosul e Seul. O vice-presidente Geraldo Alckmin será coordenador da medida. E o Departamento de Justiça dos Estados Unidos pediu à Suprema Corte do país que autorize a entrada em vigor de um decreto que dificulta o voto pelos Correios no país. O pedido acontece meses antes da realização das eleições de meio de mandato previstas para novembro deste ano. No sábado, um tribunal de apelações manteve a decisão que suspendeu a medida em 23 estados e no Distrito de Colômbia, onde o decreto foi contestado. No horário de Brasília, 9 horas.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Boa noite, você fica agora com o Panorama CBN e um resumo dos acontecimentos do dia. O CBN Noite Total começa daqui meia hora, às 9h30 do horário de Brasília.
Em destaque no Panorama CBN... Ministro da Fazenda chama presidente da Argentina de palhaço e Lula ironiza. Quem é esse cara? Brasil e Coreia do Sul fecham acordo em área de minerais críticos. Petróleo cai no terceiro dia sem bombardeios no Oriente Médio. Romeu Zema critica judiciário e defende prisão na Amazônia em convenção do Partido Novo. Teatros de Manaus e Belém se tornam patrimônio mundial da Unesco. Olá para você que está aqui comigo, eu sou o Leandro Gouveia e essa é a segunda edição do podcast Panorama CBN de segunda-feira, 27 de julho de 2026. Em menos de meia hora, eu te conto as principais notícias do dia. Continuamos falando da crise diplomática com a Argentina, depois da participação do presidente Javier Milei na convenção partidária do PL, em que ele ofendeu o presidente Lula e o ministro Alexandre de Moraes do STF. Ainda no domingo, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, recebeu o embaixador da Argentina no Brasil, Daniel Raimondi, no Palácio do Itamaraty, para transmitir a repulsa do governo brasileiro às declarações do presidente argentino. Em nota oficial, o Ministério das Relações Exteriores classificou o episódio como sem precedentes e lamentou o ataque feito por um líder de uma nação com a qual o Brasil mantém 203 anos de relações e parceria comercial. Como sinal de protesto, o embaixador do Brasil em Buenos Aires, Júlio Bittelli, foi chamado de volta a Brasília para consultas. Nessa segunda-feira, o ministro da Fazenda, Dario Durigan, também se perdeu no personagem. Em entrevista à Rádio Jornal de Pernambuco, o ministro se excedeu ao rebater os ataques à economia brasileira.
O palhaço do presidente da Argentina veio ao Brasil ontem e falou de Brasil, quando o risco país da Argentina é muito mais alto, a dívida pública é muito mais alta, a inflação lá é muito mais alta. Então, assim, não dá para considerar, não dá para entrar na onda dessas pessoas que dizem que vai virar o apocalipse, que vai ter problema, porque o Brasil ele está com mínima de desemprego, mínima de inflação, recorde em balança comercial.
O ministro da Fazenda não foi o único membro do governo a reagir a Javier Milei. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos, disse que o presidente argentino é uma caricatura patética e um puxa-saco de Donald Trump. Apesar dessas falas, a recomendação geral no governo é de não responder Milei na mesma moeda. Tanto que, quando questionado, no fim da tarde já dessa segunda-feira, o presidente Lula respondeu com ironia: quem é esse cara? Os adversários de Flávio e Lula na eleição também se colocaram contra a interferência externa. O candidato à presidência pelo PSD, Ronaldo Caiado, disse que a agressividade de Milei não acrescenta em nada.
É inadmissível ingerência de qualquer outro país na sua campanha eleitoral. Até porque faz parte da liturgia de um presidente da República saber se ausentar das discussões de outros países.
O candidato do Novo, Romeu Zema, disse que Milei foi deselegante e que a fala configura uma tentativa de interferência no Brasil. A imprensa argentina destacou que os ataques de Javier Milei aumentaram a tensão entre os dois países. O Clarim deu ênfase ao fato de que o governo brasileiro chamou o embaixador em Buenos Aires para consultas, que é um sinal diplomático bem importante. O La Nación publicou que integrantes do governo argentino descartaram um pedido oficial de desculpas pelas declarações de Milei. O ex-presidente da Argentina, Alberto Fernandes, que foi citado por Milei no discurso por ter sido autorizado a visitar Lula na cadeia em 2018, chamou o atual presidente de energúmeno. Fernandes disse que foi a Curitiba exigindo a liberdade de um inocente e que Bolsonaro está preso por promover um golpe de Estado. Ele acrescentou que insultar o presidente de um país irmão e principal sócio comercial não tem perdão. E o governo da China divulgou uma nota afirmando que apoia o Brasil na defesa da soberania e da independência e que é contra a interferência externa. Claro, aí citando também os Estados Unidos. A publicação aconteceu poucas horas depois de uma conversa por telefone entre o presidente Lula e o presidente da China, Xi Jinping. Uma ligação que aconteceu na noite de domingo e durou mais de uma hora. Os dois concordaram em acelerar as negociações para um acordo de livre comércio entre o Mercosul e a China. Reforçaram a intenção de ampliar parcerias em setores de alta tecnologia, como inteligência artificial, satélites, minerais críticos e comércio de fertilizantes. A ligação aconteceu no mesmo dia em que o presidente Lula publicou um artigo no jornal norte-americano The Washington Post, em que afirmou que o governo não vai aceitar tentativas de usar a relação econômica para pressionar o país por motivos políticos ou para influenciar as eleições, em referência ao tarifaço. A comentarista de economia da CBN, Miriam Leitão, analisou a possibilidade de um acordo entre Mercosul e China nesse momento de relações estremecidas com a Argentina e os Estados Unidos.
Essa conversa e essa conversa sobre negociação entre Mercosul e China, um acordo entre Mercosul e China, acontece no momento mais alto da tensão entre Brasil e Argentina, por causa da vinda do presidente Javier Milei ao Brasil. É recebido por São Paulo, pelo governador de São Paulo, como se São Paulo fosse um estado à parte e não um estado federado do Brasil. Então, nesse momento, não tem diálogo. E nesse momento ele conversa com Xi Jinping. Aí você pode falar, mas Então, a conversa foi perdida? Não, não foi perdida. Primeiro, porque tem muita coisa para conversar entre Brasil e China. A relação entre Brasil e China é intensa, tem muitas questões. E esse episódio pode ser superado pela diplomacia. Mas, está certo, ficar sempre em contato com todos os países e procurar alternativas ao mercado americano cada vez mais fechado para todo mundo, né? E muito fechado para o Brasil, porque no Brasil tem um componente político-eleitoral da tentativa do governo Trump de interferir no processo eleitoral brasileiro.
E nessa segunda-feira, os governos do Brasil e da Coreia do Sul anunciaram